Vamos orar mais uma vez. Senhor, que alegria é cantarmos louvores a Ti, Senhor. Podermos orar, podermos ouvir a Tua palavra lida aqui, Senhor. Com tanta liberdade que Tu nos dás, que a gente possa também receber de Ti a liberdade do Espírito, Senhor, que transforma nossas almas, que Tu desvendes os nossos olhos, os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós enxerguemos toda a Tua glória, Senhor, e possamos nos render completamente a Ti. E Tu nos abençoes, que a Tua palavra seja viva e eficaz sobre nós nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. Primeira Crônicas 17, de 11 a 14. Você que leu para nós aqui a versão longa da aliança com Davi, lá em 2 Samuel 7. Nós vamos ler a versão condensada aqui em 1 Crônicas 17, de 11 a 14. Diz assim a palavra de Deus: há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Finalmente nós chegamos ao rei. É uma alegria chegar ao rei, né? E eu agradeço o pessoal do louvor aí, porque nós cantamos aqui sobre o rei, eu acho que em todas as músicas. O rei chegou. E o Saulo já tinha no domingo passado pavimentado o terreno para mim, né, com a Eclesiastes 8, né? E também o Jaércio, na série de Efésios, está falando sobre autoridade também. E nós não gostamos muito desse assunto, né, autoridade. Na verdade, nós somos rebeldes por natureza caída. Nós gostamos de democracia, todos são iguais. Nós não gostamos de distinções, nós gostamos de igualdade. E o C.S. Lewis, ele tem um ensaio bastante interessante, muito conhecido, cujo título é Igualdade, em que ele reafirma que ele é sim um democrata, ele acredita na democracia, mas não pelas razões que a maioria das pessoas acredita. Ele diz ele que a maioria das pessoas tem ideias como as de Rousseau e os demais iluministas, são baseadas no fato das pessoas todas serem boas e importantes e, portanto, elas devem ter um lugar, uma participação no governo. C.S. Lewis diz no seu tratado ali que isso não é verdade. Ele vê por ele mesmo, diz ele que ele não seria capaz sequer de governar um poleiro de um galinheiro. Ele diz que a verdadeira razão para a democracia é o contrário. A humanidade é tão caída que nenhum homem deve receber poder não supervisionado sobre os seus semelhantes. Essa é a razão por que nós temos que ser democratas. Porque a humanidade é tão caída que nenhum homem deveria receber poder não supervisionado sobre os seus semelhantes. Ele lembra a famosa frase de Aristóteles que dizia que alguns homens são aptos apenas para serem escravos. E aí ele diz assim: eu não duvido, mas eu sou contra a escravidão, porque nenhum homem é apto para ser senhor. Ele insiste que a igualdade, ela não é comida, mas remédio. Comida nós precisamos por sermos seres humanos. É uma coisa boa em si. Remédio é uma coisa que nós precisamos, porque estamos doentes. Ela é uma coisa boa, contingencialmente. 10. Ele que há essa igualdade e essa democracia não existiria se nós não tivéssemos caído. É bastante interessante que justamente aquela sequência de Efésios 5, que trata de relações de autoridade, 5 e 6, começa com a vida no Espírito, começa com a infusão do Espírito. Sem o Espírito aquilo não funciona, porque o pecado está presente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós, meus irmãos, fomos criados originalmente para a monarquia. Não para a democracia. E naquela saudade que o próprio C.S. Lewis sempre falava, que nós, todos nós temos lá no fundo da alma, aquela saudade que nós temos por um lugar, de um lugar que nós nunca estivemos. Desculpa, minha voz hoje está prejudicada. Aquela saudade que nós temos de um lugar onde nós nunca estivemos faz com que a gente anseie lá no fundo da alma pelo retorno do rei. Todos nós temos esse desejo lá no fundo do coração, mesmo que a nossa rebeldia disfarce, oculte, deixe isso meio escondido. Muitos dizem que a série Senhor dos Anéis reflete, além de uma figura cristã, também a angústia de Tolkien com o que ele via durante a Segunda Guerra e os fatos que a antecederam. Ele, que foi um tenente na Primeira Guerra Mundial e perdeu, como ele dizia, todos seus amigos, exceto um, na guerra. E ele expressa, nesse livro mitológico, a expectativa de toda a Terra-média, o retorno do rei. Você pode até, como eu disse, não saber disso, mas por causa do seu coração rebelde, o nosso coração rebelde, ele pode enganar-nos, ele nos engana o tempo inteiro. Mas, lá no fundo, cada momento de angústia e de sofrimento, cada ansiedade que a gente tem com essa vida, cada desgosto, frustração que a gente tem com os governantes que a gente tem, com as autoridades que a gente vê, com os rumos que o mundo toma, com as verdades, entre aspas, que vão sendo consolidadas aqui nesse mundo. Cada momento em que a gente vê isso acontecendo, nós ansiamos pelo rei. E aí nós chegamos aqui na nossa série sobre a teologia do pacto, nós chegamos à sexta-feira. Lembram? Domingo, Adão. Segunda, Noé. Terça, Abraão. Quarta, Moisés. Quinta, Levi e Arão. Sexta, Davi, o rei. Sexta-feira é o dia perfeito para falarmos da aliança real, não é? Por quê? Porque sexta-feira é o dia de coroar o rei. É isso mesmo que você está pensando aí. Sexta ele foi coroado com a coroa de espinhos. No sábado ele descansou, no domingo ele era as primícias da nova criação, o primeiro homem, o novo Adão, o segundo Adão, o rei do universo. Para começar a tratar esse assunto tão nobre, tão glorioso, é importante que a gente se desfaça primeiro de um equívoco que é muito comum na interpretação da palavra, bastante comum. Por causa do episódio da unção de Saul, o primeiro rei de Israel, e tudo o que aconteceu ali em torno daquele momento, que a gente vai ver alguns textos aí daqui a pouco, como a unção de Saul sendo a rejeição do reinado de Deus sobre Israel, muitas pessoas acham que Deus não queria que houvesse rei. Eu lamento informar, mas é exatamente o contrário. O plano de Deus é o povo de Deus, na terra de Deus, sob o rei que Deus escolheu, na presença de Deus, para a glória de Deus. Bem no meio aqui desse plano está o rei. Ele é central. E, gente, o Novo Testamento fala de reino o tempo todo. É ou não é? Essa palavra reino, basileia, aparece pelo menos 150 vezes no Novo Testamento. Aí você fica, 150, isso é muito, é pouco? Bom, vamos fazer então um comparativo. A palavra amor aparece 125 vezes. A palavra pecado aparece 86. Aí você já tem uma ideia da importância. É um dos temas mais importantes que existem. Quando se fala em evangelho, está se falando de reino. Vocês lembram? Lembram como é que começou o ministério de Jesus? Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lembram do sermão profético? Mateus 24. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Evangelho do reino. Aí você pergunta, pois é, mas Deus não achou ruim que eles pediram um rei? Poxa, eu lembro lá, eu lembro desse episódio aí, e Deus tinha achado ruim, sim. E aí? Vamos dar uma olhadinha ali, 1 Samuel? Primeira Samuel 8, nós vamos só ver alguns versículos aí, só para a gente dar um certo embasamento. Vejam lá o versículo 5, 1 Samuel 8:5. E lhe disseram, o povo disse para Samuel: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituí-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Aí vai lá para o versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Deus conhece o coração, Deus sabe o que eles queriam. Eles queriam um rei como o das nações. Eles queriam um rei que os separasse de Deus, e não que os aproximasse de Deus. Nós não podemos deixar isso aqui nos confundir, porque nós temos que pegar a Bíblia como um todo. O que Deus fez daí foi dar a ele Saul. E aí é interessante a característica física, a Bíblia nunca fala muito em características físicas, dessa vez falou. Em relação a Saul, filho de Quis. Veja lá no versículo 2, de 1 Samuel 9, logo em seguida. 1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Aparência, bem como as pessoas gostam. Só que, gente, nós temos que entender que o plano de Deus sempre foi colocar um rei, sempre. Não esse rei que o povo pediu. O rei que o povo pediu não era o que ele queria colocar. Mas, se você voltar no tempo, e aí na sua Bíblia também, e for lá para Deuteronômio, versículo 17, e aí nós estamos voltando aí mais de 300 anos. Mais de 300 anos antes, quando Israel está prestes a entrar na Terra Prometida. Veja o que diz ali Deuteronômio 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o... Aqui é Moisés falando, né? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Quem vai dizer quem é o rei? É ele, não vocês. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Lembra do Salmo 1? Para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O plano de Deus sempre foi colocar o rei, mas quem escolhe o rei é ele. Lá em 1 Samuel 8, nós não lemos ali, mas Deus fala que o rei que eles iriam receber, que é o rei que eles escolheram, é um rei que vai oprimi-los, que vai afligi-los até não poder mais. Se você ler ali o capítulo inteiro, ele vai falar assim que vai ser esse rei aí de vocês. É aflição total, pode se preparar. Porque vocês quiseram um rei como o dos povos, e é assim que os reis são. Aí nós temos umas dicas ali em alguns outros textos nos livros de Samuel, no versículo 12. No capítulo 12, versículo 13, diz assim: agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Falando de Saul. O rei que vocês escolheram, vocês elegeram esse rei. Esse rei não é meu. Esse rei é de vocês, vocês escolheram ele. Ele tem a cara de vocês. Ele é sob medida para vocês. Nós sabemos quem é que Deus vai colocar no lugar dele, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu, conforme Deuteronômio 17, certo? E isso nós vemos lá em 2 Samuel 6, quando Davi fala dele mesmo. 2 Samuel 6, 21, quando Davi responde a Mical, Mical reclamou dele quando ele estava dançando lá na chegada da arca. E aí ele diz assim, perante o Senhor, 6:21, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Um foi escolhido pelo povo, o outro foi escolhido por Deus. Mas vamos dar uma olhadinha na aliança em si, a aliança davídica, o pacto davídico, aliança real. Ela é uma aliança incondicional, tal qual a aliança com Abraão. Nem toda aliança é incondicional, como nós vimos, né? A aliança com Abraão foi incondicional, Deus deixou ele meio sonolento ali do lado e passou sozinho no meio dos pedaços dos animais. E aqui também Deus faz uma promessa sem pedir nada em troca. Os teólogos dizem que ela é condicional para os reis individuais. Aqueles reis individuais que não se alinham à aliança davídica, eles são rejeitados por Deus, como a gente vê na história dos reis de Judá. Mas ela é incondicional para a casa de Davi. O trono seria para sempre de um filho de Davi. Outro aspecto importante é que ela coloca, como na aliança com Abraão, uma profecia cujo cumprimento... E aí lembram daquela ilustração famosa sobre profecia bíblica, das montanhas no horizonte? Quando você olha para as montanhas no horizonte, parece que elas são todas próximas. Mas se você for lá, a primeira está muito distante da segunda que você vê, da que está em segundo plano. E assim são as profecias bíblicas, sempre. Não é diferente aqui. Nós vemos sim, a gente logo percebe, que há um cumprimento mais próximo, simbólico, em Salomão, certo? Está claro isso, né? E há um cumprimento muito mais distante, e aí eterno, em Jesus Cristo. Não é? Isso acho que fica bem, bem nítido. A gente pode até dar uma olhadinha no texto, vamos olhar o texto, 1 Crônicas 17, 11 a 14, e assim a gente só fazer aquela checagem do que a gente pode encaixar e o que a gente não pode encaixar, o que fecha bem e o que não fecha tão bem, né? Vejam lá, há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, 1 Crônicas 17, 11, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Até aí, tranquilo, Salomão fechou, não tem problema nenhum. Pode encaixar para Salomão, né? Mas pode encaixar para Cristo também. Esse me edificará casa. Ok, Salomão, grande, gigantesco, enorme, glorioso, maravilhoso, templo de Salomão. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Opa, aí já complicou um pouquinho, né? Esse para sempre aí sempre é meio problemático. Nós somos mortais, né? Vamos lá, vamos adiante. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Será? Eu, lendo esse texto aqui, eu lembro muito mais do começo de Romanos, né? Do que de Salomão e a sua decadência no final da vida, né? Eu creio que ele se arrependeu no final da vida, mas a vida dele no final foi triste. Foi um espetáculo triste. Como também foi triste o destino do seu templo maravilhoso. Lembram lá do início de Romanos, que para muitos é a principal carta do Novo Testamento? Quem primeiro me chamou a atenção para esse texto maravilhoso, às vezes a gente ignora um pouco os preâmbulos das cartas, quem me chamou a atenção pela primeira vez para esse texto maravilhoso do início de Romanos foi o Dr. Martin Lloyd-Jones, que gastou um bom tempo na sua série de Romanos, nesse comecinho. Porque esse comecinho, gente, é impressionante o que tem ali dentro. Vejam o que diz ali, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Agora preste atenção. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi designado filho de Deus com poder. Deus o chamaria de filho. Voltando em 1 Crônicas, a minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. O grande problema de colocar Salomão como cumprimento da aliança com Davi, que até Davi achava que era mesmo, é que para sempre aparece três vezes aí, né? Salomão está morto e enterrado faz bastante tempo. Né? Então, nós vemos que a profecia aqui, ela aponta para um cumprimento simbólico e um cumprimento definitivo, eterno, em Cristo Jesus. Simbólico em Salomão, sempre aquela coisa, né, gente? Os cumprimentos simbólicos, eles são temporários, passageiros, eles acabam frustrando. O templo de Salomão era maravilhoso, Só que ele foi destruído. E pior ainda, no que ele foi destruído, a arca foi levada embora. Ninguém nunca mais achou. Não, Indiana Jones não achou a arca. Certo? É. Então, gente, é sempre frustrante esse cumprimento parcial das promessas. Nunca é o que se esperava. O homem infinitamente sábio, parecia como Salomão, não foi tão sábio assim. Ele não era tão bom como a gente imaginava. Tudo é meio frustrante. Aí depois os judeus retornam do exílio e constroem um novo templo. Não tem a mesma glória. É um templozinho mais michuruca, né? Falando com reverência. Se é que dá para falar michuruca com reverência. Mas, de qualquer maneira, é um templo inferior, né, ao templo de Salomão. Nunca mais houve aquela glória. E dentro daquele templo não tem a Arca da Aliança. Certo? Então, a gente vê que o cumprimento realmente, o desejo do coração de cada pessoa de fé, de cada homem, cada mulher de fé, foi sempre que o cumprimento definitivo de todas as alianças chegasse. E nós sabemos, o cumprimento definitivo de todas as alianças está em Cristo Jesus. É importante que nós percebamos também nessa série sobre teologia do pacto, qual é o vínculo entre as diversas alianças. E aí poderíamos abordar uma série de coisas. Vamos abordar só duas, bem rapidamente. A primeira, que há um afunilamento das promessas. Um zoom que vai focando cada vez mais. As promessas que foram feitas a Adão eram bem genéricas. Valiam para todos os seres humanos, havia esperança, os seres humanos deveriam ter morrido, não morreram, Deus deu a vida a todos eles puderam viver aqui e usufruir das coisas boas que Deus tem na sua criação. E isso valeu para todos os filhos de Adão. É interessante que Eva, quem deu esse nome Eva para Eva foi Adão. E às vezes a gente esquece que isso foi dado depois da queda, em Gênesis 3:20, porque ela é a mãe de todos os seres humanos. Certo? Então, Adão é um pacto genérico. Depois, Noé é um pacto com o planeta Terra, com todas as criaturas. Mas que ficaram de fora, por razões óbvias desse pacto, todas aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Elas sofreram a ira de Deus no dilúvio, aquilo que Deus prometeu não fazer mais na aliança com Noé. Depois, o pacto feito com Abraão, ele já restringe bastante, porque ele é um pacto com os descendentes de Abraão. Mas nem todos eles são os descendentes da fé. Por isso que nós somos enxertados. Porque não é só ser descendente na carne de Abraão. Né? Isso nós vemos logo. Só é Israel o remanescente. Só é Israel o Israel da fé. Ismael é filho de Abraão, o filho mais velho de Abraão. Ele está fora. Esaú é neto de Abraão, está fora. Então o grupo é mais restrito agora. Ainda que seja um grupo muito grande, porque entram todos os gentios, conforme Paulo nos ensina. Os gentios que têm fé, como a de Abraão. Eles são filhos de Abraão. Depois vem Moisés. Moisés aí é só para os israelitas, só para os filhos de Jacó. Só para as 12 tribos. Essa aliança. Já restringe mais. Aí vem a aliança levítica, araônica. Aí você vai para uma tribo só. Das 12. E dentro dessa tribo, uma família só. Quando se trata dos sacerdotes. Né? É uma dinastia. Só que é uma dinastia que quem for filho de Arão é sacerdote, é automático. Agora, na aliança real, também é uma família. Só que não é nem todos os filhos. Só aqueles que forem ao trono. Certo? Geralmente o primogênito, mas não necessariamente. Então, há um afunilamento progressivo no número de pessoas em cada aliança, porque o alvo é chegar em um. Na nova aliança você só tem um, uma pessoa. Os grupos vão diminuindo até chegar em um único homem. Esse sempre foi o alvo, esse sempre foi o objetivo, tá? Dessa sequência você já pode refletir em algumas coisas que são verdade bíblica, né? Necessariamente, pelo restabelecimento do rei sacerdote na nova aliança, segundo a ordem de Melquisedeque, a aliança levítica araônica tem que cair. Jesus não é um levita. Ele não é um descendente de Arão. Essa vai ter fim, garantido. A aliança com Moisés não cai. A lei moral, os 10 mandamentos, eles não caem. Mas eles são reinterpretados, eles são clareados, eles são iluminados, eles são ensinados de uma outra forma pela lei de Cristo, o rei profeta. O que não precisa ser abolido de forma alguma é o pacto com Abraão. E aí nós vemos um segundo aspecto, que é o forte vínculo entre a aliança com Davi e a aliança com Abraão. Talvez seja por isso que o Novo Testamento inteiro começa com Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse vínculo nós vemos porque lá em... Lembram lá da aliança com Abraão? Às vezes passa desapercebido. Nós vimos Deuteronômio 17 falando do rei, mas já tinha sido falado do rei muito antes. Gênesis 17, aliança de Deus com Abraão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Gênesis 35, 11, Deus falando agora com Jacó, reafirmando a aliança com os patriarcas. Gênesis 35, 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E é muito interessante o leito de morte desse mesmo Jacó, né, lá em Gênesis 49, quando ele abençoou cada um de seus filhos. Alguns eu acho que não é tanta bênção assim, né? Quando você lê, você fica assim, poxa, que bênção é essa? Mas é muito interessante, um dos textos mais lindos que tem ali, Gênesis 49, 10, quando ele abençoa Judá, e ele diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Até que venha Siló. E os teólogos ficam até hoje: o que é esse Siló? Jacó, no leito de morte, trouxe esse Siló. Siló tem um monte de significados: pacificador, Messias. Todos os judeus entendem que ali esteja uma referência claríssima ao Messias. Certo? Até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Gente, por que é tão emocionante nós termos chegado até esse ponto? Porque Davi vai preparar tudo para a chegada do verdadeiro rei. Davi não é o verdadeiro rei, é um filho dele que é o verdadeiro rei. Lembram de Melquisedeque, rei de Salém? Vocês lembram dele? Lembram, né? Hebreus 7, um dos textos mais fantásticos e inigualáveis de toda a escritura. Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Isso não eu não estou inventando, está escrito em Hebreus 7. Certo? Pois é Davi quem faz com que o cenário... Lembra desse Melquisedeque? Na guerra dos 5 reis contra 4, ele chega a Abraão do nada, porque ele é uma figura completamente fantástica. Ele chega e traz o quê? Pão e vinho. E aí fecha o círculo. O rei volta para Abraão. E Abraão gerará o rei. O vínculo é, ele é extremamente sólido. Ele é atemporal, espacial. Davi é quem faz, a gente não percebe às vezes, gente. Davi é quem faz o cenário para o grande rei, o rei sacerdote, o rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ser reinstituído. E isso nós vemos na justaposição dos capítulos de 2 Samuel. Tudo é planejado, a Bíblia não tem nada aleatório. Eu sei que leu para nós aqui 2 Samuel 7. 2 Samuel 5 fala do quê? 2 Samuel 5 fala que Davi reinava em Hebrom e aí ele quis conquistar Jerusalém, que ninguém tinha conquistado ainda. Era uma cidade dos jebuseus. Claro que Deus ia deixar essa cidade para Davi conquistar. Pois Davi a conquistou, como o gigantesco general e rei que era, tomou a fortaleza e deu a ela o nome de Cidade de Davi. E estabeleceu ali o seu trono. Isso é 2 Samuel 5. O que, que acontece em 2 Samuel 6? Gente, o trono já está em Salém, já está em Jerusalém. Não estava. Foi colocado agora. O que, que falta? Trazer a arca. A arca está lá em Baalá. Precisamos trazer ela. Vamos pegar um carro novo e vamos trazê-la. Aí tem aquele episódio dos bois tropeçando, o Uzá põe a mão, Davi fica chateado porque ele foi morto por Deus. Isso está em 2 Samuel 6. A arca é trazida para Jerusalém. Deus está presente ali. O rei já está ali. Deus está ali. O que, que acontece em seguida? 2 Samuel 7. Deus faz aliança com Davi. Depois de 2 Samuel 5, 6 e 7, o mundo nunca mais seria o mesmo. Depois você pega esses três capítulos e soma para ver quanto é que dá. Nós vamos falar mais, nosso tempo já esgotou, nós vamos falar mais sobre Davi. Como nós tínhamos muito a aprender com Abraão, nós também temos muito a aprender com Davi. Mas isso fica para uma próxima pregação. O importante é que a gente perceba, meus irmãos, a glória da Bíblia como um todo, a glória do plano de Deus, e percebamos que a Bíblia inteira é sobre uma única pessoa, Jesus Cristo. Toda ela. Lembram lá dos irmãos lá em Emaús, que eles comentaram como ardia o coração deles quando Jesus falava para eles de tudo que estava escrito. Eu espero que seu coração esteja ardendo também como o meu. Será que nós já percebemos isso? Será que nós estamos entendendo tudo o que está acontecendo aqui? Será que a gente percebe que Deus sempre teve um plano traçado e que esse plano se cumpre sempre em Jesus? Eu espero mostrar para vocês por que é ruim abraçar outras teologias que não a teologia do pacto, como esqueleto para a compreensão de toda a palavra. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre isso. Quase ninguém crê na teologia do pacto. Ela explica a Bíblia inteira. Isso diz muito sobre a igreja e os seus desvios. Que triste seria, meus irmãos, se não houvesse no meu coração a chama ardente da esperança de um dia. Com miríades de santos e anjos, entrar por aquela porta de pérola na Nova Jerusalém. Naquela bendita assembleia. E olhar para o grande trono. E poder virar os meus filhos, meus netos, e chegar e dizer: Apolo, Rebeca, Aninha, olha lá, é ele, é dele que eu falava, é ele, foi dele que eu falei para vocês quando vocês eram desse tamanho, ele me salvou, ele salvou vocês, é ele. Ele é e sempre será a minha vida, meu tesouro, meu rei. Quem é Jesus Cristo para você? Vamos orar. Senhor, meu coração é tomado pela tua glória. A glória da tua palavra, tão maravilhosa, tão cheia de riquezas, prontas ali para aqueles que quiserem cavar, para aqueles que quiserem investir a sua vida no conhecimento de ti. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa é a gente poder ter um rei tão especial, tão diferente de todas as autoridades que a gente vê nesse mundo, que só abusam de nós, que só nos enganam. Nós ansiamos pelo retorno do Rei. Vem, Senhor Jesus. Nós nos alegramos por pertencer a Ele, porque Ele nos comprou sem mérito algum, sem preço, incondicionalmente, naquela cruz do Calvário. E ressuscitou porque a morte não podia segurá-lo, perfeito e santo como Ele é. Nós somos tão gratos a Ti, ó Pai, porque Jesus Cristo é hoje, é ontem, hoje, sempre, eternamente, o mesmo. Será para sempre. Que bom é saber disso. Que bom é saber que Ele é o nosso Rei. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, abençoa-nos nessa semana, que a gente possa viver mais alinhado a essa verdade de termos esse Rei com o qual nos encontraremos. Ah, naquele glorioso e maravilhoso dia, nós ansiamos por esse dia do fundo do nosso coração. Nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que tu continue nos abençoando como igreja. E é isso que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.